Deputado, muito bom dia. Obrigado por atender o nosso convite aqui no programa Com a Palavra.
Bom dia, Márcio. Bom dia, Isabel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara.
Pois é, deputado. O senhor anteriormente já afirmou que o Brasil precisa ter uma lei moderna de proteção de dados para que sirva, inclusive, de referência internacional. Na sua opinião, quais seriam os benefícios do marco regulatório de proteção de dados pessoais na internet para os brasileiros?
Veja, Márcio, primeiro que, na verdade, nós estamos trabalhando em torno de uma lei que protege dados pessoais online e offline, não só na internet. Tem países do mundo, sobretudo na Europa, que há 4, 5 décadas já há a proteção dos dados pessoais. Eu vou dar um exemplo para você. Quem de nós nunca, sempre vai no hotel, registra numa ficha seus dados pessoais, dados cadastrais, informações às vezes relevantes, até sensíveis, e que pouco sabemos sobre como é utilizada essa informação. Então, não só os dados que circulam de modo impressionante hoje na rede mundial de computadores, mas os dados pessoais que estão offline, inclusive os dados públicos, também é tema que nós procuramos trabalhar, porque o Brasil hoje possui a proteção dos dados pessoais de modo disperso. No caso da internet, você tem o marco civil da internet, alguma proteção, você tem na lei de acesso à informação, alguma proteção, no código de defesa do consumidor, alguma proteção, e mesmo no cadastro positivo, na lei do cadastro positivo, alguma proteção. O que nós queremos é ter um marco regulatório. Mais de 100 países do mundo possuem um marco regulatório, inclusive cerca de 90 deles têm um órgão do poder executivo responsável especificamente por fiscalizar a utilização desses dados. Por quê? Porque vivemos hoje, Márcio, a era digital. Aí sim, a era digital amplificou de modo ilimitado a utilização de informações, o processamento, o tratamento desses dados. Nessa era digital, em que o uso de dados ativa uma cadeia econômica que produz trilhões de dólares no mundo por ano, é nesse marco, nesse momento que o Brasil vai entrar, pode ter uma lei que, ao mesmo tempo que garante a atividade econômica a partir da utilização da coleta e do tratamento do uso de dados, ao mesmo tempo que garante a utilização disso para o desenvolvimento econômico, garante a privacidade de cada pessoa.
Pois é, ser. Deputado, o senhor fez citou outros países, né? Como é que é tratada a informação pessoal em outros países. Dá para traçar uma comparação? Aqui no Brasil a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, tem o Marco Civil da Internet. Em comparação com outros países, o Brasil está avançado ou está atrasado nessa questão?
O Brasil está atrasado porque essas leis que você se referiu, que eu falei anteriormente, elas tratam de maneira tópica, tratam de maneira pontual. O objetivo dessa lei que nós estamos debatendo no Congresso hoje é ser um marco regulatório geral, em que nós vamos, desde o conceito do que é um dado pessoal, do que é um dado sensível, do que é um dado que pode ser anonimizado, que aí sim o tratamento da informação pode anonimizar um dado, ou seja, não identificar aquela pessoa, como esses dados podem ser utilizados, como que o consentimento da pessoa pode permitir a utilização dos seus dados, e ao mesmo tempo a pessoa tem o direito de suspender esse consentimento, como que em alguns momentos pode haver um legítimo interesse na utilização de um dado e o consentimento é relativizado por parte da pessoa que é detentora, digamos assim, dessas informações. Então, eu diria que o Brasil está atrasado por não ter um marco regulatório. Agora, o esforço que nós fazemos é encontrar um ponto de equilíbrio, porque há dois grandes marcos regulatórios no mundo. Tem o modelo americano e tem o modelo europeu, da União Europeia. O modelo americano, ele é mais, como dizem os empresários, mais flexível. O modelo europeu, ele é mais protetivo de cada pessoa. E nós estamos procurando encontrar um caminho que garanta, como eu sempre digo, os fundamentos constitucionais do Brasil que envolvem essa matéria, que é o direito à privacidade, que é a liberdade de iniciativa, a liberdade de expressão. Tudo isso inspirado na ideia de ativar uma cadeia produtiva de dados que hoje existe e é utilizado para geração, para desenvolvimento econômico.
Agora, nós estamos atrasados, né, deputado Orlando Silva, porque não há um marco regulatório, como o senhor citou. Agora, como é que o brasileiro pode se defender disso? Como é que ele pode proteger seus dados na internet? Tem como se defender e garantir sua privacidade?
Existem hoje algumas referências hoje, a partir do próprio marco civil, né, ou do Código de Defesa do Consumidor, que no caso da defesa, o Código de Defesa do Consumidor talvez seja mais nítido, né, digamos assim, porque uma empresa, por exemplo, ela não pode utilizar indiscriminadamente informações que obteve sem autorização de um determinado cidadão. Agora, o que acontece, infelizmente, o que acontece é que muitas companhias, sobretudo as que atuam no campo digital, elas têm uma política de privacidade. Qualquer um de nós, todo dia, quando abre um aplicativo na internet, quase sempre aparece um banner informando a política de privacidade daquela empresa e quase ninguém lê aquela política de privacidade. Muitas vezes, apenas ao aceitar aquela política que aparece, sem ler...
Você já liberou, né?
Nós estamos aceitando a utilização de muitas informações. Então, nós estamos dando consentimento expressamente, né?
É verdade.
E sem o devido cuidado. Esse é um tema, inclusive, de debate entre nós. Porque há alguns que falam, que questionam a exigência permanente de consentimento. Alguns os que questionam isso afirmam que isso pode produzir uma espécie de fadiga de consentimento, se for exigido permanentemente. Né? Eles argumentam que talvez valia a pena permitir o reconhecimento tácito de informações, desde que não sejam informações sensíveis, que possam produzir um malefício para aquela pessoa. Por outro lado, há aqueles que defendem que nós temos que ter uma política de consentimento e a forma de apresentar essa política deve ser mais simples, que não sejam várias e várias e várias laudas que seguramente a pessoa não vai ler, né? E que a cada fase as pessoas têm que ter consciência que aquele clique significa oferta de seus dados pessoais. Isso também não é algo que fica claro para as pessoas. Então, o objetivo da lei é criar mecanismos que garantam a defesa da privacidade e ter uma política de consentimento que nem produza fadiga no uso, por exemplo, das internet, mas que ao mesmo tempo permita que as pessoas estejam alerta aos riscos que podem ter a utilização dessas informações.
Nós estamos conversando com o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que é relator da proposta que prevê a construção de um marco regulatório para a privacidade e a proteção de dados pessoais. Deputado, hoje esses dados pessoais, quando são abertos, em geral são usados para interesses comerciais. Como é que a gente pode compatibilizar? Porque, na verdade, aí, a partir dessa divulgação de dados pessoais, dessa comercialização, é que muitas empresas acabam lucrando na internet por serviços que, teoricamente, a gente acha que são gratuitos. Como é que a gente pode compatibilizar isso, a manutenção dessas empresas que vivem desses dados pessoais, com a garantia de proteção às pessoas?
É como eu disse, nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio, né? E sobretudo, as pessoas têm que ter consciência, porque, como você disse, muitos imaginam que a oferta de um serviço é simples, é gratuita. Mas não é bem assim. Porque um dado individualmente, ele tem um valor, que é até um valor pequeno, digamos assim. Agora, quando você utiliza aquele dado na escala de milhares, de milhões, que permite produzir perfil de pessoas, que permite produzir análise de comportamento, esse processamento de informação é que permite uma abordagem absolutamente exata de uma pessoa sobre determinada matéria. E não é só do ponto de vista comercial, é também, poderia ser, do ponto de vista político, de comportamento, que você analisaria tendências que um determinado segmento poderia ter. Então, o nosso desafio é estimular, digamos assim, a consciência das pessoas de que é preciso estar atento quando dá consentimento para a utilização das suas informações, e ao mesmo tempo nós temos que garantir a fiscalização por parte do poder público para impedir que esse dado seja manipulado. Porque o problema não é apenas coletar o dado, utilizar o dado. O problema é que esse uso traga um prejuízo para a pessoa. Por exemplo, se alguém tem acesso às informações bancárias de uma pessoa, os dados bancários de uma pessoa, é uma empresa utilizar esse dado para, por exemplo, cobrar uma taxa de juros maior para essa pessoa, sob o argumento que ela é uma pessoa que tem dificuldade de honrar os seus compromissos. Isso pode ser um problema, porque aquela pessoa pode ter tido dificuldade em uma fase da vida. O problema é a coleta e uso de dados pessoais, da atividade física que a pessoa realiza, para mensurar que risco de sinistralidade essa pessoa pode ter para um seguro de saúde. E isso não pode ser manipulado contra as pessoas. Então, o nosso desafio é esse. Ok, que nós tenhamos o uso, a coleta, o tratamento de informações para que haja uma precisão, digamos assim, da atividade plena da sociedade. Mas que isso não se volte contra cada pessoa individualmente. Esse é o nosso grande desafio.
Pois é um desafio realmente grande e não é de hoje que este assunto vem sendo discutido aqui no Parlamento. A construção de um marco regulatório de proteção de dados pessoais vem se arrastando há muito tempo. O senhor acredita, deputado Orlando Silva, que este ano ainda o Brasil ganha esta lei?
Eu creio que sim. Nós, veja, a era digital plena, como acontece hoje, com alta conectividade, como é o caso do Brasil, acabou impulsionando essa discussão, né? Nós temos o deputado Milton Montes, que é um colega nosso de São Paulo, apresentou um projeto de lei em 2012, que é, aliás, o projeto 4060, que ancora o debate que nós fazemos agora. O Poder Executivo levou 5 anos de discussão, inclusive em consultas, em plataformas digitais, um diálogo muito forte com a sociedade civil, com universidades, com agentes econômicos, com gestores públicos, e produziu um outro projeto. O projeto de lei 5276 de 2016, que foi encaminhado à Câmara dos Deputados em abril do ano passado, e ele acaba sendo, a meu juízo, a proposta melhor estruturada para organizar esse debate. O Senado Federal também, nesse momento, discute esse tema, e nós estamos antenados com o Senado para que nós tenhamos uma solução em conjunto das duas casas. O presidente Rodrigo Maia criou uma comissão especial para permitir que o projeto tenha a rapidez necessária para uma matéria sensível e importante para o país, mas ao mesmo tempo tenha a tramitação adequada. Nós realizamos 10 audiências públicas temáticas. Hoje mesmo faremos uma audiência pública para discutir que modelo é mais adequado de órgão regulador para essa matéria. Realizamos um seminário internacional há poucas semanas, em que nós colhemos experiências dos principais países do mundo, da América Latina, Estados Unidos, da Europa, sobretudo, e nós temos feito um esforço muito grande de dialogar amplamente no Brasil, de modo que nós temos uma lei que seja ampla o suficiente para regular uma matéria complexa como essa, mas, ao mesmo tempo, não seja rígida, porque trata-se de uma matéria que tem, na inovação, um vetor importante. Nós não podemos ter uma lei que se torne obsoleta rapidamente, porque ninguém sabe o que será o mundo daqui a 2 anos. Então, a lei não pode ser obsoleta em função de inovações. Tem que ser uma lei tecnológica, que se adeque rapidamente às inovações do mundo. Uhum. E eu estou otimista. Não é simples, mas nós temos dedicado muito para construir uma boa proposta.
Agora, hoje, como o senhor disse, tem uma audiência pública para discutir o assunto. Quem é que foi convidado, deputado Orlando Silva? Qual a contribuição que se espera desses convidados que estarão participando?
Nós temos um método nessas audiências temáticas. Nós, nas audiências temáticas, já discutimos desde o conceito de dado pessoal, dado sensível, dado anonimizado, o que é o legítimo interesse, a política de consentimento, vários temas específicos para poder aprofundar. Hoje será que órgão deve ser constituído para fiscalizar a aplicação dessa lei. Qual será a autoridade de controle? Como funciona nos Estados Unidos? Como funciona na União Europeia? Então, é um órgão só ou devem ser órgãos especializados? Por exemplo, o setor financeiro, que já tem uma regulação no Brasil hoje, através do Banco Central, deve ficar isolado ou deve compor com outros setores? No caso americano, tem um órgão específico para o setor de saúde, dos dados coletados a partir da saúde das pessoas. Então, esse é o conteúdo do debate. E nós temos um método aqui na comissão de que toda mesa nós colocamos uma representação do mercado, associações empresariais, uma representação de governos, né? Haverá representação do governo federal, uma representação da sociedade civil, sobretudo entidades ligadas à democratização da comunicação, é que se ligaram mais nesse tema, e representantes de universidades, porque há muitos laboratórios de pesquisa no Brasil inteiro tratando essa matéria. Então, dessa maneira, nós temos uma pluralidade de opiniões nos debates e ampliamos a perspectiva do projeto que nós estamos construindo.
Perfeito.
Muito bem, nós então acabamos de conversar com o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, relator de proposta que garante direitos fundamentais de privacidade e proteção de dados pessoais na internet. Na verdade, deputado, deixa eu fazer mais uma perguntinha para o senhor aqui. Tem uma outra discussão especificamente sobre a internet, deputado, que é o que se chama, os especialistas chamam de direito ao esquecimento, que é quando a pessoa quer que seus dados sejam retirados completamente da internet, de redes sociais, por exemplo, como Facebook, Twitter, do finado Orkut, que a pessoa tenha esse direito. Isso também está sendo discutido nesse relatório, deputado?
Não está. Porque não é exatamente vincular a privacidade.
Entendi.
Nós temos hesitado em tratar de matérias que são abordadas de algum modo pelo marco civil. É uma lei recente, que está vivendo a sua fase de implantação, é recorrente nos debates que fazemos, referência ao marco civil. A princípio, nossa ideia não é mexer muito nessa lei, mas é um tema, evidentemente, que teremos que concluir até o final dos trabalhos dessa comissão.
Perfeito, deputado. Orlando Silva, então, nós queremos agradecer a sua participação e desejar um ótimo trabalho na comissão especial que vai discutir esse assunto. Muito obrigada.
Obrigado, Isabel. Obrigado, Márcio. Agradeço a oportunidade de conversar com vocês e com os ouvintes da Rádio Câmara.